O impacto do novo coronavírus também está sendo sentido pela indústria cinematográfica.
Com os cinemas fechados em praticamente todo o país, as estreias têm sido adiadas pelos estúdios.
Cinemas fechados. Até parece que estamos em filmes de ficção científica. A pandemia do coronavírus deixa nosso dia a dia bem perto da ficção. Um momento assim exige que todos mudem o comportamento. Agora é hora de evitar as ruas e aglomerações e ficar em casa. E diante de cinemas fechados, grandes estreias estão sendo adiadas, estúdios e filmagens canceladas. Filmes nacionais esperados pelo público vão esperar para entrar nas salas de cinema. Blockbusters, como o esperado filme Mulan e Os Novos Mutantes, também sofrem com as determinações mundiais de salas de cinema fechadas e o adiamento dessas estreias milionárias.
Senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na frente da TV, revendo os filmes dos anos 90 por falta de opção, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Aí, tô aqui fazendo...
Tá de máscara?
Eu já tô gravando de acordo aí com as regras. Tô de máscara, face shield, super aí, junto com a OMS pra produzir conteúdo de uma maneira segura.
Isso aí parece quando você tem criança pequena antes de sair de casa, você fala assim, você fez face shield antes de sair?
Ah, não. Começamos nesse nível já.
Quem é o autor dessa piada?
É o Tibério.
É o Tibério.
Alice, Tibério, Tibério, Alice.
Tibério Velasquez.
Já percebeu que eu tô aqui hoje pra me apresentar pra... Vai que eu arrumo uma vaga no Zorra lá, né?
Você vai ter que melhorar bastante, cara.
Não, o programa foi reformulado, Tibério. Ah, agora não tem mais espaço.
Esse barco já saiu.
Eu, Vécio, parente.
Tô com saudade do dia que vocês marcam gravação. Eu digo, não posso, tem o show, não posso, tem ensaio. Quero tocar.
Pô, a gente tá com saudade também, Elvis.
Caralho, ele conseguiu meter um pianinho na história, cara. Não tinha nada a ver com o tema hoje.
E a gente tá sendo obrigado a participar de um show que a gente nem comprou ingresso.
Exato.
Olha só, que honra.
E pela primeira vez aqui com a gente, a diretora do Zorra, Alice Demier.
Tô aqui, gente. Obrigada pelo convite.
Aí, bem-vinda.
Vou te dar um aglomerado aplauso.
Isso aí. Hoje eu vou me comportar que, né, chefe tá assistindo.
É isso aí, cara. É isso.
E tá vendo os bastidores, né? O que é pior.
E botando o Jabá aqui também no meio, se ela quiser saber o que falaram mal dela, o Caco, o Ulisses e a Renata já participaram aqui com a gente, né?
Olha!
Eu procuraria lá no podcast o nome de cada um e baixaria e ouviria novamente os episódios.
Vamos mandar as mensagens comprometedoras que cortei na edição.
Ah, tá.
Tá bom.
E de volta aqui com a gente, o diretor, editor, ator e padrinho, Heineken.
Olá, gurizada. E aí, tudo bom? Eu só queria dizer que fazer listinha pra Netflix não é necessariamente falar como a pandemia afeta o cinema.
Cara, o cara já chegou criticando, já... né? Pé na porta antes.
Pé na porta!
Polêmico, cara. O Heineken é polêmico.
Veio com raiva, né? Veio com raiva.
Já escorreu veneno ali da...
Vai ser bom esse episódio, hein? Esse vai ser o episódio denominado Podcastinadores Cancelados.
Hoje a gente vai falar sobre a produção audiovisual nesse período de pandemia. Nesse debate-papo, a gente primeiro entende como a pandemia afetou os lançamentos das obras que já estavam prontas ou quase prontas e conversamos sobre como são feitas as novas produções nesse momento que a gente tem que reduzir ao máximo o contato até para contracenar. Vamos a essa conversa cheia de curiosidades depois dos avisos. Não sai daí! Opa, opa! Aviso rápido pra gente ir logo pro que interessa. O Caruso pediu pra avisar que a Caverna do Caruso agora também tem um canal lá na Twitch TV para as lives que ele faz com o Três Elementos. Então, pra quem quiser ter acesso a esse conteúdo, é só procurar por Caverna do Caruso lá na Twitch TV. Vamos colocar, como sempre, o link aqui no post. Viu só? Rapidinho, nem doeu. Deixa eu agradecer, então, os padrinhos e os novos padrinhos que entraram aí nessas últimas duas semanas, depois daquele último recado. Muito obrigado pelo seu apoio. A gente precisa desse engajamento de vocês para continuar aqui o Podcastinadores. Então, muito obrigado a todos vocês, padrinhos e futuros padrinhos, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso, Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Renato Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco e José Bessa, aos Super Sardins, Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera e Marcos Especa, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Eu convido você a dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolher qualquer categoria. Lembrando que acima de R$15 mensais, você ainda participa com a gente lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente debate filmes e séries por lá, dão sugestão de tema e todo episódio tem a votação lá de capa, onde você escolhe a sua preferida e tenta gongar as outras. Então é isso, não deixa de comentar aqui no post em podcastinadores.com.br e dá um like lá nas nossas redes sociais, podcastinadores lá no Facebook e nas outras, @podcast. Beleza? Então, bora pro tema. Do you know the cost of future misery? Have you lost your sense of sustainability? We are just a step away. Na mesma data que ele estrearia nos cinemas, coisa que nunca tinha acontecido antes, tirando aquela jogadinha aí da Netflix pra poder participar do Oscar. Mas com filmes de estúdios tradicionais, isso foi a primeira vez. E assim, a gente teve a constatação de que os estúdios de cinema teriam que mudar o comportamento por conta da pandemia. Com os cinemas fechados, os estúdios precisavam testar se valia a pena lançar em streaming ou segurar o lançamento indefinidamente. E nesse caso, deu certo. Trolls 2 fez mais bilheteria que o primeiro filme lançado nos cinemas. Já o filme seguinte a ser lançado, que foi o Dois Irmãos da Pixar, também faturou aí um pouco mais de 100 milhões, mas dizem que ele nem se pagou. Será que Hollywood vai concluir então que filme pra lançar em streaming não pode ser superprodução? E aí a gente vai ver uma queda generalizada de orçamento?
Quando você diz que ele fez bilheteria, é porque teve vendas de ingresso no streaming? Foi tipo aquela... Não é que estreou, tipo...
Ele, quando foi lançado, ele foi lançado a preço de $19.
Tá. Não era, tipo, no sentido de mais pessoas assinarem o serviço de streaming pra assistir a parada. Não. Não, comprou o ingresso
é VOD,
mesmo do...
É vídeo on demand. Exatamente.
Interessante.
Pois é, e curioso que o Trolls, esse Trolls novo, não tem versão dublada aqui no Brasil. Já procurei e não tem.
É, porque eu acho que não teve chance, né?
É, males que vem pra bem, né? Vai ver, enfim, não é pra sair aqui esse filme. Mas o grande problema disso aí é cortar o Homem do Meio, que são as salas de cinema, né?
Que já deu problema. Por exemplo, com esse resultado bom, a Universal falou, cara, estamos tendendo a lançar, a partir de agora, nas duas plataformas ao mesmo tempo. Quer dizer, duas plataformas não. Tanto no streaming quanto no cinema. E aí, aquela rede AMC de cinemas já falou que não vai mais passar filmes da Universal, porque ela não concorda com esse tipo de coisa. Ou seja, já começou a polêmica.
Começou a briga de cachorro grande.
Já botaram deles na pra defender alguma coisa deles ali, né? Porque senão, realmente, eles vão sair do jogo.
Exatamente.
Pois é. E já, a gente já vinha observando uma queda dos frequentadores de cinema, várias salas, tipo, tendo problemas de se manter, e aí eles ficam desesperados inventando esse esquema de 3D, coisas que... cadeira que chacoalha pra fazer experiência presencial ter, né? Fazer valer a pessoa levantar a bunda da sua casa, né?
Já é um bocado caro, né?
Bom, esse lance do cinema, sempre tentar criar novas formas, né? O teatro em si, criar novas formas pra atrair o espectador a ir lá assistir, né? Sempre rolou, né? Ao longo da história do cinema, a gente sempre viu esse tipo de movimento, né? Tanto no super wide, pra fazer a lente mais absurda pras pessoas irem pra lá.
O som diferenciado, né? Que você só via no cinema.
Isso, é. O possibilidade de fazer o que a TV não conseguia fazer, depois o 3D, depois o jogo, jogar água na cara, a cadeira que vibra. Isso é um movimento meio que natural da demanda mesmo, é normal, né? Assim, eu não acho que seja uma diferença. E eu não sei quanto a esses movimentos de diminuição de público, né? É, a gente tem megas rompantes de produções que atinge bilhão de dólar, né? Ao longo do mundo. Isso é um movimento bizarramente diferente do resto. Em nenhum momento na TV você deve ter esse tipo de financiamento, né? Gerando bilhão de dólares.
Eu tô falando só calcado mesmo na sala de cinema do lado da minha casa, né? Que eles falam que tipo, ai, tá vazio. Aí eu pensei, entendi. Deve estar acontecendo no mundo todo.
É, uma coisa que o cinema tem de importante ainda, que se até é na verdade uma cereja meio no bolo, é que até pouco tempo atrás ele também era um parâmetro do Oscar, né? E é, de certa forma, é um lugar de legitimação da arte, né? Se você tem um filme que ele passa no cinema, é uma forma de você também se dizer que você é profissional dessa área efetivamente, né? É diferente de você... É meramente só pintar um quadro e expor em pequeníssimas ou não expor em galeria nenhuma, né? Ter o filme estreado no cinema, ele é uma forma legítima também, né? De legitimar a profissão.
Que te coloca junto a outros pares legítimos, como Cinderela Baiana.
Mas que na verdade isso vai mudar agora, né? O Oscar já avisou que vai passar a aceitar a indicação de quem foi somente pro streaming.
Mas esse ano, né, cara? Não foi uma coisa genérica. Eles abriram pra esse ano só.
É, exatamente. A partir de agora.
É, mas se funcionar, eles vão continuar.
Muita coisa que tá abrindo esse ano em razão da pandemia vai seguir depois adiante.
Eu também acho.
Teve uns donos de cinema que chegaram a comentar, né, sobre essa questão da Universal, até que isso não seria um novo normal. Esse sucesso se daria ao fato das pessoas de estarem em casa querendo consumir produto. Que a partir do momento que elas voltassem às ruas, elas deixariam de usar o stream, né, o download.
Pra ir presencialmente.
O on-demand pra ir pros cinemas. Uhum. Mas assim, eu me preocuparia, porque se as pessoas gostarem muito desse tipo de coisa, pode ter volta, né?
Vocês não acham que assim, que quando liberarem geral e tal, não vai ter tipo um êxodo desesperado das pessoas indo no cinema ver qualquer coisa, de sair de casa, de poder, sei
Com certeza, porque o Tenet tá em cartaz aqui no Canadá já, e já a primeira sessão já tá toda sold out, né? Já tá toda lotada. E nem terminou a pandemia aqui.
É.
Aí no Brasil, que ela recém começou, imagina, na hora que abrir, vai correr mesmo pro cinema. Eu imagino que as pessoas estão querendo muito fazer, tipo, voltar, sabe, a fazer.
Como é que tá aí no Canadá? Tem uma coisa de gradação de estágio, vocês estão num outro nível que já pode, tipo, um encontro de 10 pessoas, não tem umas coisas dessas, assim?
A gente foi o primeiro país, ou o segundo país a ser afetado depois da China, né? A gente tem aqui na minha cidade, que é British Columbia, é um porto direto pros portos da China. Então, a minha cidade em si foi afetada imediatamente assim que a coisa aconteceu fora da China pela primeira vez.
Caramba.
E então eu tô em quarentena desde o final de fevereiro. E a gente já tá nesse processo de voltar agora, as aulas vão começar a voltar em setembro, os cinemas já voltaram, só que assim, dentro de uma sala de cinema, você tem 20 a 30% só de cadeiras, as outras, a maioria das cadeiras foram retiradas, eu ainda não fui ao cinema.
E o uso de máscara é obrigatório?
É obrigatório, pra entrar em loja é obrigatório, pra entrar no shopping é obrigatório, táxi, Uber, metrô, transit, qualquer coisa você tem que usar máscara, e as pessoas respeitam bastante, né, a utilização de máscara aqui, porque ela não foi partidarizada, né? Não virou o governo contra ou a favor da máscara, né? Todo mundo estabeleceu.
E porque o Canadá também, né, rapaz? As pessoas são educadas e tal. Isso, aliás, é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês todos, assim, porque é algo que eu fico um pouco dividido. No ponto de vista agora de consumidor de conteúdos, estão entendendo? Vocês acham que quando voltarem as produções e quando rolar filme tal, 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 como é que é isso? A gente vai falar sobre ou vai fingir que não aconteceu? Sei lá, vocês encaram ver mais um filme, tipo um filme de super-herói, onde não se fala sobre isso? Porque às vezes eu acho estranho ver uns filmes hoje em dia e ficar meio tipo, eita caramba, gente pra caramba se abraçando, né? Nossa senhora. Eu fico um pouco incomodado, sabe? E aí eu me pergunto se será que quando voltar a gente finge que não aconteceu, ou a gente vai fazer referência sobre, ou o próximo inimigo dos Vingadores vai ser um vírus invisível, ou sei lá, hoje em dia, quando eu vou ver qualquer produção de conteúdo, eu fico prestando atenção se tem gente de máscara, se não tem gente de máscara, pra saber se isso é um conteúdo novo ou se isso foi gravado pré-pandemia.
Então, mas aí você tá falando de conteúdos que você tá vendo agora que todos ainda estamos na pandemia, né? Se a gente pensar, quando isso passar, Eu acho que, na verdade, ninguém vai querer ficar falando muito desse assunto, a não ser que o filme seja sobre isso.
É, eu acho, né? Que, eu também acho.
Eu acho que quando passar, ninguém vai querer ficar...
Isso não pode rolar um descolamento da realidade? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, quando estreou o Homem-Aranha, sim, tinha um cartazão do Homem-Aranha nas duas torres. E aí rolou o atentado e tal. E aí os caras fizeram questão de eliminar na edição qualquer menção das duas torres no filme, né? Então, porque se as duas torres aparecessem, ia ficar, claro, um descolamento da realidade ali, do tipo, ah, então, peraí, esse filme, então... enfim, dá um tilt na cabeça.
Vai dar falta das pessoas, se as pessoas ficarem andando sem máscara na rua, você vai falar, ué, por que todo mundo sem máscara? Como assim?
Mas se as pessoas já estiverem andando sem máscara, isso não vai ser tão complicado. Eu acho...
Mas isso não vai acontecer tão cedo, cara.
Isso sim, é mas ele tá falando... Mas a então... premissa da pergunta é na hora que isso acabar. A premissa é essa. O que eu acho é que, podendo escolher, eu imagino que seja mais fácil fingir que, pelo menos, não usar máscara, porque me parece é mais fácil você passar uma emoção mostrando o rosto inteiro. Então, você não usar esse artifício, me parece algo mais agradável de ver, né? Eu quero ver a pessoa falando, não quero ver todo mundo.
Pensa o quão mais fácil vai ser fazer ADR em ator que não precisa sincar com a boca.
Ó, você sabe que eu já passei por umas situações assim agora recentemente, de gravar conteúdo já dentro de um protocolo de segurança onde a gente não precisava usar máscara no elenco apenas. E é muito difícil tomar essa decisão, um pouco por isso que o Carlos está falando, porque quando você tá ali diante da situação, gravando aquela cena, você acha que você tá fazendo uma coisa muito errada. A sensação que dá é que você tá gravando um conteúdo meio surreal, como se você estivesse gravando ficção científica, entendeu? Porque eu tô gravando umas pessoas sem máscara, se falando, como assim?
Mas deixa eu voltar em relação aos filmes que foram adiados, por exemplo. Não houve uma decisão dos estúdios de exibir do jeito que tá. Você não acha que vai gerar um outro problema pros estúdios? Porque vai ter uma competição anormal de exibições no final do ano. Já era pra ter estreado Mulan, 007, Viúva Negra, Lugar Silencioso 2.
Novos Mutantes.
Novos Mutantes já é um tempão, né?
Nem eles existiram essa porra.
Vai ficar tudo espremido pro final do ano.
E eu continuo achando esquisito ver, tipo, um filme que foi, pô, tudo rodado antes e tal, tal, tal. Quando esse filme for ao ar, ele vai ficar um pouco descompassado com a nossa realidade, né? Talvez isso afete um pouco a nossa apreciação do filme também, sabe? Eu acho, sei lá, cara... Tudo muito surreal, cara.
Não sei. O que eu acho, o que eu tô apostando que vai acontecer é a gente já vai ter tido esse gostinho de experimentar algumas coisas via streaming. Talvez vai ter, imagino, que vai ter um esvaziamento. Um esvaziamento das salas de cinema. Porque...
Eu acho também. Eu aposto no esvaziamento. Eu tendo a achar que vai ter um boom no começo, quando a gente começar a sentir que a gente tiver muito afoito pela liberdade, pelo lazer que a gente não tá tendo agora. Mas que depois a gente volta pra preguiça de casa. Aliás, eu acho que muita coisa vai passar a ser feita em casa, os cursos, né? Uma série. Eu acho que a gente tá criando novos hábitos e muitos desses a gente não vai perder.
Até atendimento médico agora você faz online, né?
Vai começar a gravar podcast de casa.
Tem um ponto nisso, assim, que a gente não tá trabalhando de casa, não tá vivendo de casa como a gente vinha pensando em fazer, que é essa informatização de toda a criação de conteúdo, né? E toda essa apreciação que a gente já vinha fazendo naturalmente conforme as tecnologias avançaram. Né? A gente teve melhoras na internet, melhores nos computadores, uma melhora significativa nas televisões, nos devices, e fez com que as pessoas tenham mais possibilidade de ficar consumindo coisas em casa e naturalmente tirando um pouco nelas da rua. Mas as mesmas pessoas que investem financeiramente gigante, um dinheiro enorme, em quatro canais de streamings, né? Paga um e o outro separado para poder ter o conteúdo dos dois, e tem uma TV gigante com som, theater e tudo mais, essa mesma pessoa também eventualmente ia ao cinema. E o que está acontecendo agora é uma forçação de barra. A gente foi obrigado a ficar em casa, não é um movimento natural. Então, eu não acredito muito, pessoalmente, numa criação de um hábito quando, na verdade, a gente tá sendo obrigado, né? Não é uma coisa que a gente tá construindo naturalmente aos poucos. A gente tá sendo obrigado a não sair
de casa. Às vezes, assim, se constroem hábitos também, né?
É, mas a gente, na verdade, solidifica mais coisas que a gente precisa fazer, né? A gente pode ver, a discussão toda desse episódio também nasceu da ideia de se voltar ou não voltar agora antes do momento, né? Tipo, existe uma polêmica já rolando, justamente porque as pessoas, apesar de estarem há meses já dentro de casa, apesar de estarem já naturais de assistir coisas de casa e indicarem coisas de casa, vai ter um monte de gente que vai querer sair sim e vai querer continuar fingindo que nada aconteceu, sabe?
Eu tenho pra mim que eu não vou nunca mais a nenhum chá de bebê.
Ô, Heineken, esse negócio da pessoa que tem a televisão grande em casa e tal, e que tem tudo, tem espaço pra isso, mas eu acho, assim, eu sou old school, eu acho que ainda vai ter o espaço da magia do cinema. Porque Você, quando vai ao cinema, é uma imersão. São poucas as pessoas que têm esse negócio de ter em casa um ambiente que seja igual a uma sala de cinema, onde você tem que estar escuro, onde você tem que estar longe do telefone, onde você tem que...
É porque no Canadá todas as casas são assim, Elvis.
Não. Não, eu tava usando exemplo. Eu tava tentando dar o exemplo justamente de um extremo. Se você pegar uma pessoa que teria todos os motivos pra não ir, mesmo assim, essa já iria. E esse é um exemplo raro, né? Não são todas as pessoas que são. Então, eu não consigo visualizar que existe real... um esvaziamento futuro. Eu acho que vai, na verdade, é só uma coisa que a gente efetivamente vai diminuir, porque vai ter que diminuir as cadeiras, mas a gente também não se preocupa muito com a saúde das pessoas. Olha só os voos, né? Os voos comerciais e não comerciais que acontecem no Brasil e no mundo, eles são muito ruins, e eles já se discutiu muito sobre o conforto e o valor que se paga para você poder voar de avião. Já se discutiu muito isso, e no entanto, mesmo assim, as companhias não se importam no final de amontoar as pessoas daquela forma. Então, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai fingir que isso não aconteceu e toca o barco, sabe? Eu aposto mais nessa indisciplinência humana.
Eu acho que pode ter um esvaziamento, sim, nem que seja temporário, mas acho que pode ter um momento que, beleza, vai ter menos gente, mas eu acredito que vai voltar o momento onde o cinema vai ser um evento, sabe? Ah, eu vou estar no fim de semana, assim, o cara de família que vai levar a família no fim de semana, ou então os amigos, e vão ver o filme que tá passando no multiplex, sabe? Eu acho que isso ainda existe espaço pra isso. Vai existir.
Eu acho que existe tudo, gente. Eu acho que na verdade, assim, né? Se a gente pensar, pelo menos aqui no Brasil, quem vai ao cinema já não é classe C e D, né? Quem vai ao cinema já tá bem perto aí dessa pessoa que tem o streaming, que tem mais de duas, três opções de streaming em casa, porque o ingresso nem é barato, né? Não sei, eu acho que vai continuar existindo o cinema, as pessoas vão continuar indo fazer o programa. Não disse que não vão, mas assim, eu me lembro de viver, sei lá, na minha adolescência, de reparar ali uma sequência de cinemas fechando, de salas de cinema fechando por uma crise, porque começou a ter TV a cabo. Vocês lembram disso, né? E a gente tá vivendo agora um movimento meio parecido, na verdade. Eu acho que essa discussão, ela começa pré-pandemia. Ela começou com o streaming em si. A pandemia, ela só veio, na verdade...
Agravar
e talvez obrigar quem tá produzindo e até quem tá assistindo a achar novas formas. Mas eu acho que essa crise já ia acontecer, é uma questão de tempo. E aí o cinema vai achar uma outra forma de se reinventar, de chamar atenção de novo, como o Carlos falou lá no começo, as salas que tem isso e aquilo e tal. E aí aquilo vira um programa. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, ir ao cinema é um programa.
Eu acho que nós todos aqui somos amantes do cinema a esse ponto de achar que é insubstituível uma experiência em casa. Mas nós não somos o usuário
médio, né? Na verdade,
médio,
você tava querendo dizer que é insubstituível uma experiência na sala de cinema. Você falou insubstituível.
Eu falei invertido.
Uma experiência em casa.
Obrigado por ter me corrigido. Mas o que eu acho é que existe uma categoria de pessoas, uma faixa de pessoas, que vai ter experimentado o streaming e vai falar assim, cara, é muito mais tranquilo eu estar aqui em casa, porque não tem aquelas pessoas que ficam comendo pipoca de boca aberta, ou fazendo barulho, ou não tem que pagar estacionamento. Então vai ser apresentado um novo caminho pra essas pessoas, e eu acho que não vai ter volta pra elas. Tipo assim, ah, não, se for comercializado em casa, eu prefiro ficar aqui na comodidade do meu lar, embora a gente ache isso um absurdo, porque a experiência fica prejudicada com isso. E drive-in? É uma experiência nova aqui. Essa eu me vejo testando, embora, sei lá, é uma tela pequenininha lá na frente e tudo mais, mas...
Você fez nova entre aspas, né? Porque...
O Elvis já foi, né?
Deixa eu falar a experiência. Eu fui com meus filhos, porque meus filhos, quando souberam, eu tenho um filho de 9 e um de 11, eles disseram, como assim cinema pra ver dentro do carro? E aí, que legal e tal, vamos lá. E pelo programa, valeu. Agora, a gente vai ver um filme velho, a gente vai ver um Casa Monstro, que a gente tem um DVD em casa, e a imagem não tava tão boa assim, porque, tudo bem, a imagem é boa.
Choveu só que, também, né?
É, choveu, e a gente tem uma televisão que pode ver de mais perto, com o som. Então, assim, pelo programa, ok, valeu. Agora, o programa que a gente vai fazer todo fim de semana, não vou.
Também você foi ver um filme com o limpador de para-brisa ligado, né, cara? Que bizarro também, né?
Agora, o drive-in agora na pandemia, ele tem assim, porque o barato do drive-in era justamente ter uma pessoa que você comprava pipoca, aí passava o cara vendendo um troço. Agora não tem isso, tem?
Tem pelo aplicativo e vem a pessoa pra entregar no carro direto.
Ah, entendi.
É. Assim, vale. Eu acho que não substitui não, porque é um programa que você pensa, tá legal, já fui, não preciso voltar.
Eu acho que substitui enquanto não tem outra opção, né? Quer dizer, não substitui, é a única opção.
E tem que levar em consideração também que a pessoa tem que ter carro, né?
Eu, por exemplo, já tô com esse problema aí.
É, isso já limita, né?
E tem que botar uma galera, porque não é barato também, então.
Arranjar um jeito de ir no drive-in de ônibus. Tem todo mundo concordar qual filme quer ver.
É, o que eu acho que vai poder acontecer, que é uma coisa que já se fazia aos poucos em festivais, por exemplo, de cinema, principalmente os festivais de cinema de Brasília, por exemplo, que eu trabalhei, é tentar levar o cinema às pessoas, né? Levar, ao invés de arrumar formas de fazer a pessoa sair de casa e ir até o cinema, é levar o filme pro bairro, levar o filme pra localidade, né?
Ficar correndo atrás das pessoas falando, o senhor gosta de cinema? O senhor gosta de cinema?
É. Com uma tela carregando no carrinho, né?
Porque isso é mais fácil, você tem um bom projetor, né? Com minimamente uma coisa meio móvel, com uma tela, você consegue chegar numa localidade, num bairro e consegue projetar, né? Eu achando, se eu não me engano, Bacurau foi feito assim em algumas cidades. Em Brasília, o Festival de Cinema de Brasília, né? O Festival do Brasil, do Cinema Brasileiro de Brasília, sei lá como é que é o nome do festival enorme. É, ele sempre faz, todo ano, tem quase 50 anos de festival e todo ano tem essa mesma coisa de tentar levar. Eu acho que uma coisa que vai acabar gerando e tá gerando já naturalmente, é isso, é diminuir o contato das pessoas publicamente, né? Fazer com que elas peguem um transporte público, vá até o cinema, fique fechado numa sala com outras pessoas. Por enquanto que você não desenvolveu uma vacina e isso não é global, né? Talvez essa seja uma forma, né? De se dispersar uma produção já na localidade que a pessoa está ou no bairro que a pessoa está sem ter esse trânsito enorme de gente.
Olha, eu acho que eu tenho uma solução, que a gente lotear as salas de cinema. Tipo, você quer ir no cinema, você tem que arranjar outros 200 amigos negativados, comprovar com o exame de todo mundo, e aí você vai lá na...
Ou não, se são seus amigos, ué.
Não vende Pugliese não, Elvis. Tem que...
Eu sei que você tava dando uma de Crivella, que vai lotear a praia, mas você ia lotear o espaço no palco ali.
O Crivella mandou dizer que esse fim de semana a praia tá livre, com frio e chuva, a praia tem umas vagas ainda.
Tá bom.
Ah, olha aí.
Mas, Caruso, tá falando isso, de certa forma, isso já existe mesmo, assim. Por exemplo, aqui no Canadá, o Landmark Cinema fez uma dessa. Ele pegou uma sequência de filmes e tá fazendo sessões privadas de 20 pessoas. E você compra e você assiste no cinema uma festa pra você. Isso é uma coisa que qualquer restaurante já fazia isso, né, pra fazer a sua festa local. Os cinemas ainda não tinham brincado necessariamente em escala global de divulgação assim, né, e agora talvez seja uma ótima oportunidade mesmo.
Mas, Heineken, você precisa entender que não existe ainda, né, as coisas que acontecem no Canadá, o Canadá é um sonho, não é a realidade.
O Canadá nem existe, Heineken.
É um estado de espírito.
Mas ok, os estúdios já fizeram as apostas, alguns filmes foram lançados, outros foram adiados. Mas agora o buraco é mais embaixo. E quanto a todo o resto que não foi filmado? Uma indústria inteira praticamente parou. Como é que ela tá lidando com esse faturamento que, de uma hora pra outra, despencou?
Então, eu tenho algumas histórias tristes pra contar, que é o seguinte. Eu senti, claro, no meu caso, eu só posso falar pela minha visão do que eu tenho trabalhado, né? Faz uns 20 anos que eu tô nessa indústria, nessa vida, nessa lida. E eu moro aqui há mais ou menos 4 anos, 5 anos, trabalho aqui nessa área, né?
Heineken, mas você pode esmiuçar o que exatamente é essa área? A gente sabe, por exemplo, que você é um editor. Você tá se referindo a isso ou a parte de filmagem também, que a gente sabe que você também dirige e atua?
É, eu trabalho aqui com duas frentes básicas. A edição de curtas e documentários e a filmagem de short films e de curtas e corporate videos, né? De vídeos corporativos que usam equipamentos de cinema.
Só que você tá nas duas frente.
É, eu sou ator por formação e fiz alguns comerciais, trabalhei um pouco em pequenos filmes e filmes escolares, né, de universidades, eu trabalhei um pouco nisso, mas eu não contabilizo porque foram pequenas coisas muito pontuais. Também eu não queria trabalhar como ator aqui, não. Até porque nem teria condição, eu teria que entrar na Union, enfim, é um outro caminho. Mas, o que aconteceu? No início de 2019, tinha uma programação financeira para as pessoas com quem eu trabalho e a equipe que eu tinha juntado, né, criado ao longo desses 4 anos. E a gente estava todo programado, assim, tipo, ó, a gente vai ter 2 curtas para filmar, a gente tinha 2 documentários para fazer e eu ainda tinha na manga um filme que sairia, que é da Colômbia, feito pelas pessoas na Colômbia, mas ele seria editado e pós-produzido aqui, porque eu faço supervisão de colorização nesse filme. E aí, o que aconteceu? Tudo isso estava assim, endereçado, metade dessas coisas estavam pagas financeiramente, com levantamento de dinheiro, location scout finalizado, estava tudo pronto. Quando começou em fevereiro aqui, todo mundo botou um hold e falou, olha, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi uma sequência entre janeiro e março, de todas essas coisas, simplesmente desaparecerem da mão. Tipo, o dinheiro ter que ser devolvido, as pessoas serem demitidas, as warehouses tendo que voltar. Eu tive um colega que trabalha numa warehouse que fornece equipamento pro Flash, e ele chegou a citar que se foram demitidas da noite pro dia quase 350 pessoas.
Caramba!
Da noite pro dia. Tipo, ó, galera, amanhã não vem mais e é isso. Porque não tem. Ninguém veio filmar, os atores não podem vir pra cá, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí tudo foi relocado. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas trabalham numa parte da indústria que não é a glamourização da espetacularização do filme. Não é o Gus, o Hunt, ou sabe, a Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., que você ouve falar da notícia dele. Esse é um operador de boom. É o gaffer tape, é o cara que vai ficar, é uma mulher que é auxiliar da linha de evitar que os carros entrem no lugar do set, sabe? São essas pessoas que elas fazem a sua carreira e sua vida e vivem disso, e sem essas pessoas o cinema não existiria, né? Não existiria at all. E essas pessoas, elas foram as mais afetadas imediatamente. E muitas dessas pessoas não têm uma escolarização ou não têm uma estrutura financeira que garanta que eles simplesmente se reinventem, né? Ah, vamos fazer então. Agora eu vou fazer de casa. Pronto. Não, porque não dava pra sustentar essas coisas. Então, a gente viu uma indústria que tinha um potencial super glamourizado, que é a indústria do Canadá, que é meio que uma segunda Hollywood, né? Porque quase todas as coisas de backstage e coisas de por detrás das câmeras são filmadas aqui, principalmente em Vancouver, que é por isso que eu estou aqui, né? Eu quero trabalhar nessa parte. Tudo isso foi sumindo, cara.
Tem um monte de série filmada aí, né?
É, as séries da DC são todas, ou a maioria daquelas de TV mesmo, são filmadas aqui, né? Eu até trabalhei numa warehouse que fornecia equipamento pra uma delas, assim, montar luz pra eles e tudo. E eles estão praticamente pensando em retomar as ideias, né? Tipo, a partir de setembro já tem filmagem. É, em outubro, se eu não me engano, começam com os atores. E estão fazendo um esquema assim, os atores moram em Los Angeles, eles são caminhados pra cá, o cara fica num hotel, aí ele entra no estúdio, ele grava, tem um checkpoint pra todo mundo que entra ali, o cara grava, e depois ele volta pro hotel, depois ele volta pra casa. Tipo, não vão trazer os caras pra cá, até porque tem toda uma logística, porque muitos deles são cidadãos dos Estados Unidos e a fronteira tá fechada, então é uma loucura. Só que o que acontece? As equipes foram reduzidas e essas pessoas, elas foram, essas pessoas mais de trabalhos mais braçais ou de trabalhos mais maçantes, digamos assim, elas foram demitidas, né? Elas foram realocadas pra outras funções que são bem menores. Assim, o meu colega, por exemplo, ele trabalha montando o equipamento de luz. Hoje ele tá montando equipamento de cabo, só trabalha na parte de ligar as energias, né? Puxar a extensão. E é só isso. Reduz a carga horária, consequentemente reduz a grana que o cara recebe, né?
Sim, eu acho que o cenário é bem triste, assim, na verdade. Porque a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu acho que quando a gente tá se reinventando, e a gente tá, de fato, tem que se reinventar, não tem como não fazer isso, não buscar uma alternativa, a gente tá buscando uma alternativa que é toda mais enxuta. E essa alternativa mais enxuta, ela elimina uma série de pessoas que estavam envolvidas no formato maior, né? E essas pessoas realmente não têm muito o que fazer. São mão de obras muito qualificadas, muito específicas. É um dilema, assim. Acho que é um dilema muito grande, que é isso. Quando você opta por fazer por se reinventar, por fazer um modelo remoto, um modelo menor, uma gravação diferente, com pouca gente ou de casa, ou seja como for, que o novo normal vai oferecer aí, a gente tá partindo do princípio de que uma equipe de 80 vai ter 20 pessoas, né? Pra onde foram essas 60? Onde que elas vão trabalhar? É um cenário bem triste, que não é um cenário só do cinema, né, na verdade, é um cenário de várias áreas aí.
Alice, pra te falar um exemplo bem pequeno, comparado a isso tudo, mas minha banda que toca no Madame Surtou tá com menos grana, então teve que reduzir a banda. Quem ficou de fora? Eu. Tem um show sem mim e outro show sem a vocalista.
Caramba. Pois é. Tá alternando, é isso?
Vai ser playback o seu?
Não, aí fazem as músicas que precisam de menos de teclado.
Caraca.
Mais anos 90 do que anos 80.
A gente tem um maquinista que trabalhou comigo e com o Caruso aí no tempo, aí num projeto que a gente faz, e cara, é isso, em algum momento não rolou mais, porque em casa como é que você usa o cara?
É, o que a gente volta e meia faz, mas que, porra, a gente, de novo, né, tá dentro de um esquema muito, é bem a nossa bolha e tal, rola aqueles esquemas meio de vaquinha, de juntar e tal, pra tentar segurar a galera e tal, mas, cara, isso. Quanto tempo você consegue fazer isso?
Exatamente.
E o quanto você consegue segurar as pontas do cara ali, né, porque às vezes também não é o suficiente, é tipo um auxíliozinho.
Não é o suficiente, Infelizmente, também ninguém vai conseguir segurar isso por muito tempo, né? A gente também não sabe, sei lá, eu não sei, por exemplo, até quando eu vou ter o salário que eu tenho hoje. Porque em algum momento, tudo isso também pode ajustar, inclusive, né, o meu contrato, a forma como eu vou ser empregado ou não. E aí eu perco a chance de ajudar uma outra pessoa que eu tô ajudando e assim vai. É um cenário bem difícil.
Por isso até que eu trouxe essa questão, porque assim, eu pelo menos vi isso acontecendo em maio, mais ou menos. E eu até citei pra alguns podcasts que falavam de cinema, né, que diziam que era um podcast de cinema, eu até citei, mandei mensagem, falei, cara, isso é uma coisa que vai acontecer. Mas, na verdade, as pessoas não estavam afetadas ainda porque não afetou a produção, né? Porque o que as pessoas estavam discutindo é fazer lista e assistir. Mas, de fato, quem estava produzindo começou já a sofrer nesse, pelo menos aqui, né? Por isso que eu digo, eu tenho um gap dessa diferença entre vocês, né? Porque eu tô aqui no Canadá. Então, quando foi maio, junho, eu tive que me mudar do meu apartamento porque todo o dinheiro que eu tinha implementado e organizado pra 2020, ele simplesmente deixou de existir porque as produções falaram, a gente não vai conseguir fazer reshoot. A gente tinha um documentário que faltava 5 cenas e a forma de fazer as cenas era ideal depois que a neve derrete e as montanhas continuam geladas. Então a gente vai filmar os carros e todas as partes de comercial e tudo era captado naquele momento ali, naquele período entre fevereiro, março e maio, que era tipo ideal. Só que não pôde fazer filmagem naquele momento, então em setembro vai faltar cena pra editar. Então a gente vai demitir os editores. E eu tive que me mudar pra um basement, eu tinha um apartamento, tive que me mudar pro basement porque simplesmente não aconteceu. Então assim, o que a Alice tá falando, eu passei e eu já tô no depois, né, disso. Tipo, eu tive que abandonar trabalhos, devolver. Algumas coisas eu segui fazendo, algumas coisas eu continuei editando. Eu entreguei um curta faz 2 semanas ou 3 semanas, o último corte dele. Mas o dinheiro parou de entrar porque simplesmente o cara não consegue mais fazer. A produção parou de injetar dinheiro porque a produção parou de receber dinheiro porque a produção parou de trabalhar, entende? Então foi uma cadeia mesmo que tá sendo limada, né? Que vai demorar muito porque mesmo no Canadá, que o governo paga $500 pra gente ficar em casa, é pra qualquer cidadão, pra eles ficarem mesmo em casa, isso é impossível se manter só com esse dinheiro se você não tem, de fato, uma entrada de dinheiro das outras coisas, mas tá tudo travado, né? Tá tudo travado.
Assim, vocês já estão conseguindo filmar na rua ou como é que tá isso hoje? Assim, já...
Não.
O normal ainda já voltou?
Na rua ainda não. Já, tem uma coisa que nunca parou, que é a publicidade. A publicidade, ela nunca para, porque a publicidade é feita com poucas pessoas, financeiramente é mais barato fazer um vídeo comercial do que um curta-metragem ou até um longa, né? Obviamente, então você pega aí 4, 5 pessoas, soca numa soundstage, todo mundo vestido de astronauta, e você consegue fazer filmar o produto, fica só o talent vestido normal, sem máscara, o resto tá todo mundo vestido de astronauta e consegue filmar. E isso meio que nunca parou. E a ingestão de dinheiro na publicidade talvez vá fazer diferença em 2021, porque em 2020 o dinheiro já estava implementado. Então, quem tava fazendo comercial pra BMW, pra Oreo, pra White Spot, que é aqui, ou até pro Super Bowl, já tava com dinheiro no bolso e já estava fazendo, né? Então, não afetou, pelo menos até agora. E como talvez a vacina saia até isso acontecer, então a publicidade não parou, né? Quando você procura, como é que tá o coronavírus no audiovisual, você vai ver um monte de imagem de filmes de publicidade, videomakers e filmmakers fazendo cenas, mas sempre em soundstage de coisas publicitárias, né?
Agora, dito isso, que assim, realmente a gente não tem como passar batido por essa questão que é tenebrosa, né? Como a Alice falou, a gente se reinventa e tal, mas cara, uma galera fica pelo caminho, e isso tem que ser falado, tem que ser mencionado, tem existido e tem se encontrado maneiras bem, bastante criativas de produzir conteúdo. Há esse custo, isso não pode ser esquecido. Eu não sei se é meio que um bittersweet aí, né, tipo é meio amargo e meio doce e tal, que isso nem sempre chega pro pessoal, pro público que tá consumindo. Pro público que tá consumindo, às vezes é tipo, opa, tem um programa novo e tal, né? Então você tem programas que conseguem incluir na narrativa deles a questão do isolamento, a questão do coronavírus e tal, é o caso do Confinados lá do Bruno, ou até o Cada Um no Seu Quadrado que eu fiz com o Globoplay, e que é um programa, tipo, já pensado, né, em isolamento, como se fosse uma reunião digital e tal. E também, como o Heineken tá falando aí, né, uma volta cautelosa, esses protocolos de segurança que conseguem produzir algum conteúdo para ser consumido na televisão, streaming e tal, né? Isso eu tenho achado, apesar da gente sofrer essas baixas, eu tenho achado bem interessante, assim. Tem me dado uma... Antes eu via isso, sendo bem sincero aqui com vocês, tá, gente? Antes eu via isso com um pé atrás muito grande, uma coisa meio tipo, nossa, por que fazer esse movimento e tal? Eu, depois, quando eu entendi os protocolos de segurança, entendi qual o objetivo deles e a eficácia deles, eu fiquei um pouco mais tranquilo também em relação a isso e contente de saber que a gente consegue vencer esses obstáculos para conseguir produzir conteúdo.
O Heineken tava falando de produção tradicional, né, de cinema e série, e você tava falando, você falou agora, de um conteúdo diferenciado. Mas e quando é um misto? E quando você, por exemplo, o Zorra, que sempre trabalhava em sketches onde tinha mais de uma pessoa, agora tá tendo que ter um ajuste nos roteiros para que cada um grave no seu lugar de confinamento? Isso deve ser um pouco estranho, né? De se fazer até com pessoas. Como é que essas pessoas vão interagir se elas estão em locais diferentes?
É, isso é um negócio que eu acho que parte já, as mudanças partem do roteiro, né? Os roteiristas sempre trabalhavam uns 6 meses à nossa frente em termos de produção de texto, né? É, normalmente, quando um roteirista escreve uma cena, a cena vai, volta, é aprovado, isso aqui, tá, quando chega pra gente gravar, eles já estão escrevendo coisas pra dali, 6 meses e tal. Então eles têm um trabalho um pouco mais adiantado. As exceções a isso, claro, são as cenas quentes, as cenas que comentam sobre assuntos que estão rolando ali no momento e tal. Então, assim, eu imagino, tô falando de orelhada porque eu não tô na redação, mas que muita coisa foi jogada fora. Muita coisa que já tava escrita.
Ou engavetada.
Acho que muita coisa tá engavetada. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque, assim, na verdade, quando a pandemia veio e a gente enrolou a quarentena, pegou todo mundo bastante de surpresa, assim, né? A gente tava vendo aquele movimento, a gente demorou a se ligar, né, na verdade, porque a gente tava vendo o movimento acontecendo no mundo todo e, de repente, pá, quarentena. E aí a gente parou de gravar e tudo. A gente tava, por exemplo, no Zorra com 1 mês de conteúdo gravado. 1 mês dá mais ou menos pra gente um programa, né? Então como é que a gente ia fazer pra botar o programa inteiro no ar, de repente, depois? O movimento inicial da empresa, e aí todo mundo acatou, foi um movimento de pausa mesmo. Para, pausa, vai pra casa, vamos entender o que vai acontecer.
Aquele primeiro momento que a gente não sabia quanto tempo ia durar isso,
exatamente. Exatamente.
Né?
Quando a gente começou a entender que era longo, que o período em casa ia continuar, e principalmente quando a gente começou a entender que talvez isso pesasse em demissões, em perder um programa, em perder um espaço, em alguém inventar alguma coisa nova e ocupar um lugar, a gente começou a se movimentar. Eu acho que houve um trabalho enorme da redação de criar conteúdo, porque, cara, é muito limitado, né? Assim, de repente você tem que trabalhar com somente 2 pessoas em casa ou 1 pessoa em casa. 2 pessoas já foi um modelo de reinvenção, né? Que a gente resolveu trazer as atrizes e atores que são casados com os nossos atores pra dentro do programa, porque era uma maneira da gente fazer cena onde tinha uma, né, uma troca.
É, pra não fazer todas as cenas ficarem com aquela cara de Zoom, de Skype, né?
Foi um trabalho. A gente começou devagarzinho, foi tendo uma ideia, vamos botar alguma coisa no ar, vamos botar uma ceninha, vamos misturar isso com a nossa reprise, vamos aquilo. E aí a gente foi entendendo as possibilidades. A gente quebrou muito a cabeça, quebrou demais a cabeça pra descobrir formato, o que era possível, o que não era, o que dava, quase.
E, cara, e chegaram numa solução bem, bem genial, assim. Acho que tinham 3 caminhos, né? 4, na verdade. Esse caminho que a Alice falou, dos casais que estão juntos e tal, então a gente consegue fazer cena com as pessoas que moram juntas. Tem o caminho da reunião digital, como os roteiristas também, isso é um hábito, né, deles desde sempre, eles estão sempre comentando no cotidiano, fazendo humor, né, o lema é difícil competir com a realidade e tal. Cara, isso rapidamente é absorvido, né, então você vai falar, vai fazer humor falando sobre essas questões. Então tinham várias cenas também sobre reunião de trabalho digital, ou então fazer reuniões de trabalho de ortodoxo. A gente chegou a gravar reunião de terrorista digital, reunião de traficante digital, fazer críticas com homeschooling, né, com home office e tal. Então tem esse caminho do digital. E tem outros 2 caminhos que, cara, que eu fiquei bem impressionado com a criatividade da galera e com a magistralidade na hora de executar isso aí. Um dos caminhos foi pedir lista pra todo mundo do que tem em casa. Então eu passei uma lista falando, olha, eu tenho sabre de luz, tenho espada samurai, tenho uma lâmpada do Aladdin, tenho dois chihuahuas,
olha,
tem não sei o
quê. Que legal.
E aí, os roteiristas pegaram isso e falaram, cara, o que, que a gente pode escrever envolvendo essas coisas, envolvendo material que já tem? Porque nesse primeiro momento, a gente ainda não tinha também um esquema de higienização e envio de material, né? O Projac ainda tava, os estúdios Globo estavam ainda meio...
A gente não tinha nada. Vou até te interromper nada. Rapidinho, só pra completar isso, porque a gente não tinha nada. A gente não tinha sequer uma encomenda da empresa pra fazer isso. A gente fez o que a gente queria fazer.
Uhum,
então a gente foi atrás do elenco, pediu, fez esse inventário pra, e começou a fazer na garra pra mostrar, ó, dá pra fazer. Vamos.
É. Mas você tem que dizer como é que é a sua casa? Porque as pessoas, os roteiristas não conhecem as casas das pessoas.
Tem foto de todas as casas agora.
Isso chega a quarta maneira também que eles encontraram de fazer cena, que eu achei genial. Uma é assim, a gente tirava foto de todos os cômodos pra saber que espécie de locações a gente poderia transformar, né, os nossos quartos e os nossos, enfim, as coisas. Tipo, ah, se alguém tem mato, dá pra fazer talvez uma cena brincando com isso e tal. E a quarta que eu achei a mais genial, a mais criativa, foi o Tinder de casas. Todo mundo tirou foto dos seus cômodos e tal, e aí os roteiristas e a direção e tal, e todo mundo viu quem tinha uma casa ou um ambiente ou uma sala ou um cômodo que casava com a casa de outra pessoa. E aí começou a fazer cena com o elenco.
Tinder de casas, sensacional.
Tipo, um plano é numa casa, outro plano é noutra casa. E, cara, isso ficou tão bem feito vendo no ar, tô falando aqui, tô arrepiado, que aí às vezes intercala com as cenas que a gente gravou em janeiro, em fevereiro, e eu acho que eles estão gravando separado. Eu fico um tempo meio tipo, caraca, esse ficou perfeito. Ah, não, eles estão no estúdio mesmo. Ah, tá, isso foi fevereiro. Muito bacana, assim. Isso é bem
otimista. Eu acho que isso tudo tem a ver com essa coisa da reinvenção, né? A gente foi pensando formas. Pô, mas aí a gente vai ficar só com cena do cara no Zoom? Ah, não, mas vamos pensar o que dá pra fazer mais. Ah, então a gente vai ficar só com cena dos caras, só os casais? Pô, mas aí fulano nunca vai contracenar com o Belano? Ah, não, até dá, se a gente fizer no truque. Uhum. Esse processo da reinvenção tem isso de legal, de bonito, assim, que eu acho que é um...
Quando vocês falam Zoom, é o aplicativo de conversa ou Zoom de câmera?
De aplicativo de conversa.
Não. As duas coisas, né? A gente, de vez em quando, usa Zoom de câmera. Que isso chega na etapa, que é o que a gente tá, né, agora, com... aí, tipo, a gente mostrou que dava pra fazer e tal, conseguiu essa aprovação, aí conseguiu a liberação também de equipamento pra gente fazer. E aí, cara, aí que a coisa fica bem ficção científica, porque no ponto que a gente tá agora, eu recebo aqui, pra gravar remotamente, um equipamento, né, com tudo higienizado, tudo que ficou 3 dias, foi higienizado, ainda ficou 3 dias de quarentena numa caixa hermética que ninguém mexe, tal, tal, tal. Aí, então, eu recebo uma câmera de um celular, né, celular com uma câmera potente, ring light,
microfone, nesse celular.
Microfone, material de elétrico, né, tipo de régua com pra botar várias tomadas e tal, tal, tal. E aí...
Mas uma câmera? Porque tá cheio de ângulo.
Uma câmera. E aí esse celular, aí assim, no meu celular eu entro numa reunião com a equipe. Então tá a Alice me dirigindo, aí tem o chefe do cenário, tem o fotógrafo, tem...
continuista.
Maquiagem, figurino, continuista, todo mundo ali. E aí, a gente se falando pelo aplicativo de reunião e tal. E o celular, a câmera, fica apontada pra mim do jeito, né, que eu não vejo a tela, usando a melhor câmera deles, e é operado por uma equipe tecnológica remotamente. Então eu acesso um aplicativo lá que eles, né, que o cara ganha controle remoto do meu aparelho, e aí ele dá o rec, ele controla também junto com o diretor de fotografia, temperatura de cor, essas coisas que eu não entendo. Aí a Alice entende melhor.
Não, mas é isso, temperatura de cor, íris, foco e tal.
Mas ele chega a mudar o ângulo? Chega nesse nível de mudar o ângulo da filmagem?
Não.
O ângulo não. O ângulo quem muda é o estagiário, que no caso sou eu.
Entendi.
Quando os caras falam, tipo, ah, não, agora vamos fazer um mais aberto, afasta aí o tripé e tal. Mas eles também controlam o zoom também. Então, assim...
A gente controla o zoom, né?
Às vezes resolve no zoom, às vezes resolve no... Agora sobe... Você consegue subir ali em cima daquele negócio ali e botar o tripé ali, não sei o que.
Mas a gente apanha muito com essa... Porque, assim, primeiro que, cara, a gente teve que ensinar pro elenco, que aprendeu meio na marca também, um vocabulário que era só nosso, né? Tira teto, dá um tilt, dá uma... Cara, a gente olhava pra nossa cara, assim, com uma cara de... Oi? que você tá falando? E a gente pedindo as coisas, achando, porque a gente tá muito habituado a pedir essas coisas, né, no nosso dia a dia.
Primeira vez que alguém fala tira teto, a pessoa fala, não, eu moro aqui, não posso tirar esse teto, eu vou usar isso depois.
E se chover, né?
Então, assim, teve tudo isso também, teve no início tinha essa dificuldade de comunicação, que isso já, né, já acabou, porque agora eles estão tirando de letra tudo. Aí tinha essa coisa de operar, né, o equipamento também, abaixar o tripé, subir o tripé, posicionar a câmera pra lá e pra cá. A gente faz os ensaios, eu costumo fazer os ensaios, né, Caruso faz comigo, assim, a gente prevê tudo mais ou menos antes, pra gente já entender. Porque é muito difícil você gravar dentro de um ambiente que você não tá, você não sabe se você virar pra direita, o que você vai encontrar, né? Então você tem que fazer um certo tour pela casa, por mais que você tenha as fotos, por mais que você tenha tudo, não é a mesma coisa, você não tá ali.
A Alice faz um negócio que é muito bacana, que antes a gente faz meio que esse scouting aí, né? Tipo, aonde que vai botar pra cada cena, quais os planos e quais os ângulos e tal. E aí fico eu e Mariana aqui, no dia anterior da gravação, ou num dia que a gente, né, consiga separar a agenda pra isso, porque também tem loucura, né, de pandemia de casa com tudo que tem pra fazer. A gente fica estudando pra não perder tanto tempo com isso, né? Estudando aonde que vai botar o tripé, o que que vai ter que estar liberado atrás. Então, assim, minha casa, por um lado, tem muitas coisas bacanas, tipo, né? Tem espaço, tem coisa pra gravar, mas por outro lado, é um perrengue do caralho, porque é cheio de Homem-Aranha, cheio de bonequinho, cheio de coisa que não pode aparecer na televisão, entendeu?
Então, absurdo isso.
Eu tenho que saber, tipo, ah, se vai aparecer... Caraca, cara, eu fui fazer um porra de um Bolsonaro que tava assistindo televisão, do lado direito da televisão, tem 40 Funkos de merdinhas diferentes. E aí eu tinha que, porra, antes tirar cada um... Eu não posso ficar tirando com a equipe inteira ali parada esperando, olhando pra mim. Então eu tenho que fazer essa preparação antes.
Não, Funko é o de menos. Como é que você fez pra calar os seus cachorros e gatos?
Estão estudando na cena, gente. Estão fazendo isso.
Os meus cachorros pensando com o Bolsonaro, vai ao ar.
Que eu acho que ficou faltando, ou pelo menos que eu queria acrescentar em toda essa discussão sobre como que isso afeta, como que isso vai afetar ou tem afetado as criações. Eu penso que se a gente parar e discutir profundamente se a estética de fato vai modificar em relação à produção, a gente pode fazer um exercício mental aqui e ver se a gente concordaria que a rede social, por exemplo, é algo que entrou na vida do ser humano profundamente, né? Praticamente o mundo inteiro vive em função de rede social, né? Redes sociais são uma coisa real, veio pra ficar, como dizem, né? E é uma coisa muito presente na vida de todo mundo, pra trabalho, pra tudo.
Eu acho, inclusive, que deixou de ser aquele espaço que antes era pra diversão, entretenimento, e faz parte da vida.
Isso. É profissionalmente, tem gente que vive, gradua, faz doutorado sobre rede social. Então, é algo que existe. E, no entanto, mesmo que as redes sociais existam há 10 anos, a gente tem poucos filmes, por exemplo, que falam da rede social ou que citam rede social como uma realidade. Porque a rede social naturalmente entrou nas nossas vidas. Agora, imagina se a gente, de repente, todo mundo entrasse uma tara por falar de rede social e daqui pra frente, todo e qualquer filme usasse rede social como tema. Tudo. E aí, não só tô falando de coisas que a produção, por exemplo, do Zorra ou o Marcelo Adnet na casa dele, com o tipo de produção de comédia, que de alguma forma, em termos de gênero, facilita esse tipo de novo normal de protocolo de filmar com o celular. Mas a gente vai, de fato, abrir mão de pequenos filmes ou filmes que não envolvam essa estética caseira ainda. Essa estética mais cinematográfica, digamos assim, ela pode ser perdida em algum momento. Então, esse é um exercício que eu gostaria de propor pra gente pensar se, de fato, a gente tá disposto a abandonar. Porque eu fiz essa proposta lá atrás, eu pensei quanto tempo as pessoas iriam conseguir viver sem teatro. É óbvio que tem muita gente que, ao longo do tempo, nunca foi ao teatro, nem vai ao teatro, mas o teatro precisa dessas pessoas. E o que eu acho que é o perigoso da gente achar ou ficar feliz com essa proposição estética nova de que o celular ou um ring mínimo de light consegue fazer, é a gente perder coisas que são muito preciosas para a cultura nacional, como por exemplo o filme Bacurau. Ele só foi possível acontecer porque ao longo de 10, 15, 20 anos todos os pequenos cineastas iam fazendo seus pequenos vídeos conceitos, tentando distribuir um pequeno filme, um short filme mesmo, todo mundo com seus filmes indies, carregando muito as coisas nas costas pra chegar num lugar de que você tem uma relevância cultural suficiente para financiar o Bacurau, por exemplo,
não,
e expor
mas
isso
claro, pra claro, claro, Heineken. Assim, eu acho que isso tudo que a gente tá falando não é um substituto, é um tapa-buraco momentâneo, assim, né?
Isso, tipo, isso. Pra ter alguma coisa, né?
A gente não pode fazer a paixão de Cristo no Zoom.
É, não, e nem, exatamente isso. Eu acho que a gente tá forçado a ficar nessa estética. Então, por isso que eu disse lá no início, eu não acho que essa estética veio pra ficar, porque ela não pertence à criação. Na verdade, a gente tá usando a tecnologia que a gente tem disponível agora forçosamente pra poder se manter vivo. Mas a gente não pensou nessa estética em momento nenhum e ela não veio pra ficar. Ela na verdade, vai ser substituída. Quão antes a vacina sair, a gente vai passar por cima disso de uma forma colossal, digamos assim. A gente vai chegar lá. E aí a gente consegue perceber isso, e eu já percebi isso aqui, é que, por exemplo, a Apple acabou de fazer um contrato com essas warehouses nos estúdios de Vancouver e contratou, se eu não me engano, 3. Essa é uma informação interna. Mas como eles não escutam em português, provavelmente eles não vão saber. Ela acabou de fechar contrato para 3.
Pera. Depois do comercial aqui, what? Você vai ver.
I'm sorry, what Apple just did?
Porque assim, ela fechou o contrato para 3 novas séries que vão entrar e vão ficar até esse final de ano e vão começar a ser rodadas aqui. Elas foram pensadas, elaboradas e escritas sob a tutela da Covid, né? Ela tá elaborada nesse lugar. E ela já distribuiu, cara, 350 mil metros de cabo. Eu não tô fazendo o número da minha cabeça, não. De fato, é esse o número que o meu amigo me passou. Tipo, são muitos mil metros de cabos de energia.
Pô, teu amigo que tava mal de cuidar só de cabo, agora tá bem, então.
Caminhões e caminhões de painéis de LED. Tipo assim, eles estão montando uma estrutura de marcenaria gigantesca. E como é que eles fazem? Em cada ponto de cada um dos lugares, tipo o DIT, né, que é aquele profissional que fica numa ilhota, que recebe o material da câmera pra fazer o backup e fazer o log do que foi filmado, o vídeo em que o diretor fica pra assistir as cenas e dirigir de lá, todos esses pontos, o que pode ser feito remotamente, de fato está sendo feito remotamente, principalmente isso que vocês colocaram, tipo direção, que são pessoas que têm um envolvimento meramente intelectual, ele precisa olhar o monitor e verbalizar, né? E quem não pode ter um envolvimento intelectual, ou seja, tem que estar lá no set pra arrastar um tripé, pra colar uma coisa no chão, pra trazer água pra alguém, ou pra carregar alguma coisa, ou segurar o microfone, enfim. Essas pessoas, elas têm checkpoints a cada estação que elas andam. Então, o que eu vi acontecendo é que a estética do diminuir, que a coisa caseira trouxe, na verdade vai gerar até o final do ano uma loucura técnica gigantesca de produzir uma coisa que ainda vai ter cara de casa. Porque de alguma forma, nossa, dentro dessa relação, ainda vai ter gente que vai ter que estar filmando com celular. Entendeu? Uhum. Então, por mais que as empresas estejam investindo pesado nisso, né, de ter checkpoints de aferimento, como é que fala isso? Medição de temperatura? É assim que
sim,
fala?
Sim, sim.
Uhum. Isso, isso. Você mede a temperatura, né? Então, você tem checkpoints pra cada lugar que você entra dessas pequenas estações pra você poder checar a temperatura da pessoa pra ela poder entrar ou não entrar nesse lugar, além de todo o álcool gel e todas essas questões. Uhum. Isso já tá rolando, só que mesmo assim ainda se absorve pessoas que de fato continuarão em casa. Atores que não vão poder sair daquela produção porque são a cara daquela produção e não podem porque estão com o pai ou a mãe ou o tio ainda com o Covid em casa e estão em quarentena, mas vai ter que seguir tocar o barco, sabe? Então, eu imagino que, pensando em termos práticos, eu não aposto muito que a gente consiga manter essa cara por muito tempo. Mas eu aposto que a gente vai ver grandes produções se mesclarem com essa cara caseira, sabe? Como a gente percebeu isso logo de cara nos primeiros meses com o telejornal.
Sim. Aproveitando essa questão que você falou do checkpoint, até responde uma pergunta que o padrinho nosso, o Cadu Navarro, mandou, que ele até falou que usou como exemplo Matrix, que ele viu que estava tendo testagem, né, de pessoal tá usando, não tá usando máscara, né, pra poder fazer a gravação, mas tava tendo testagem, isso aí você tá tendo também nesse caso, ou só realmente aferição de temperatura?
O que eu sei, oficialmente, por exemplo, Flash tá fazendo assim, o ator, o Gus, ele vem de Los Angeles pra cá, ele vai ficar num hotel, aí ele faz o teste do Covid, faz as filmagens, numa sequência toda, daí ele volta, fica no hotel e volta pra casa em Los Angeles, né, porque ele mora em Los Angeles. Mas é porque ele é o Flash, né?
Ele viaja rapidinho.
E você não, pode tratar como se ele fosse uma pessoa do elenco, né? Ele é o seriado. Então, existe um movimento para grandes estrelas para que essas coisas pareçam normal. E eu acho que no caso do Flash, por exemplo, a gente não vai sentir nenhuma diferença. Pelo que eu vi dos cenários e pelo que eu vi, não vai sentir diferença nenhuma. A série vai seguir mudando, tipo, vai seguir como estava. Você não vai ter interferência, sabe? Foi só uma questão prática.
Heineken, eu acho que você tem essa preocupação, porque claramente o Zorra não passa no Canadá. Se o Zorra passasse no Canadá, eu acho que a sua aposta ia ser completamente diferente. Mas falando aí um pouco do que você estava falando, desse modelo e tal, muito disso foi implementado pelos estúdios Globo também. A Alice também pôde acompanhar isso bem de perto e tal. E foi isso que eu fui vendo também nos protocolos e tal, né? O que tá rolando no Globo. Bem que você falou dos checkpoints e tal, então assim, o Projac, quem já foi lá sabe que é muito grande e tal. E tem áreas que são proibidas, assim, né? Tipo, você, quando você entra lá, agora você ganha, sei lá, um acesso à área que você vai, você não pode circular livremente para as pessoas não se encontrarem, para evitar esbarrão, aglomeração, outra lá. Todo mundo que vai para lá, tipo, no caso...
E como tá fazendo o catering? Como é que tá sendo o catering desses casos?
É tipo um catering de avião, tipo uma comida de avião, uma comida preparada com um cuidado todo. Todo embalada com esse cuidado dentro do protocolo. Que aí teve teve um profissional dessa área pra cuidar disso. Mas aí, enfim, ela vem embaladinha, você come separado também. Não pode mais ter mesa compartilhada, nada. Pra comer tem todo um protocolo. Você tem que sentar numa posição, você não pode sentar um de frente pro outro, tem que ter o distanciamento.
Então toda a elaboração de cacos durante a cena morreu, né?
Não pode texto, papel. Papel não pode entrar e circular.
É
tudo digital, né? Não pode, aí no caso, né, de equipe e tal, enfim, tem toda uma fiscalização, porque não pode tirar máscara em momento nenhum, tem uma roupa, né, tipo, meio lá, a roupinha de astronauta ali e tal, que também... E aí, é diferente de supermercado ou restaurante e tal, não tem ninguém pra falar, tipo, ah, não, eu não vou usar a máscara porque... Não, bicho, não tem máscara, não entra. É a ferida temperatura lá pra entrar nos estúdios e tal. E os atores, que são as únicas pessoas que tiram a máscara pra fazer cena, esses são testados semanalmente. Tem um teste lá, enfio o cotonete até o cérebro. Depois é o reteste, né, fazendo essa monitoração e tal. Qualquer apresentação de qualquer sintoma ou tá se sentindo assim, assim, assado e tal, todo mundo...
Avisa, né?
Todo mundo é, como chama, convocado a avisar e tal, porque aí...
Todo mundo entra em pânico, né?
Que aí não vai, não pisa lá.
Não, tem uma norma, você não pode omitir uma informação, né? Então, se você tem um parente em casa, por exemplo, que mora com você e ele aparece com febre, você tem que comunicar.
E aí você já não vai.
Se descobrirem que você não comunicou, isso é um problema.
Esse mesmo tipo de protocolo está sendo seguido aqui. Acho que a única diferença é aqui, no caso, isso eu sei de internamente porque eu conheço, né? O meu câmera da minha equipe, ele trabalha nesse seriado, né? Pra esse seriado do Flash. E ele me conta essas coisas, mas assim, a gente tá falando de uma estrutura financeira gigantesca que vem de Los Angeles, né? Que sustenta esses equipamentos. Então assim, em pequenos e médios filmes mesmo, de cinema, eles simplesmente só foram cancelados mesmo.
É, um problema.
Você não consegue fazer, né?
O Zorro, tipo, também tem essa vantagem dele ser adaptável. Porque, por exemplo, outra preocupação é, a gente elimina as cenas, tipo, não vai ter cena com um galerão. A gente tinha cena, cara, a gente fez cena de Coração Valente, a gente fez cena de Batalha Viking, não tem mais isso, as cenas estão todas, né, procurando dois atores em cena, três atores no máximo, conseguindo respeitar distanciamento, então cena de casal se pegando também, tá, né, tá. Então a gente tem essa plasticidade de poder escrever pra essa direção pra conseguir produzir conteúdo e intercalando com o conteúdo que também é produzido, que continua sendo produzido remotamente em home office, né.
Eu acho que tem alguns pontos aí que o Heineken falou que eu acho que são assim. Primeiro que realmente a gente trabalha com um programa de humor que tem essa, né, ele é versátil, ele se adequa muito mais fácil ao ambiente que a gente tá agora,
as restrições,
do que o Flash ou qualquer outro Sim. pro roteiro, né? De um sim, filme, sim. enfim. É muito, realmente, muito mais fácil. Acho que o humor tem essa vantagem sobre todos os outros conteúdos, inclusive da empresa até, né? Uhum. Ele vai se adequando. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que a gente falou muito sobre a coisa da reinvenção e do quanto que a gente deixa de lado algumas pessoas, mas, por outro lado, também a gente tá mantendo a classe viva, né? Mantendo o audiovisual vivo de alguma forma, até pra que haja um lugar pra todas essas pessoas retornarem. Então,
é, pra não derrubar a indústria inteira, né?
É, eu acho que esse lado é um lado que a gente tem que pesar também, né? Porque qual é a opção que a gente tem também? Não fazer, né? E abandonar tudo. É muito difícil. Acho que são decisões muito difíceis. Tem uma outra coisa que o Heineken falou sobre os projetos continuarem acontecendo de forma mesclada e o público se acostumar um pouco com isso. Eu acho que isso é uma tendência natural do mundo, né? De certa forma. A gente vai absorvendo novos conteúdos com outras linguagens e aquilo vai virando uma realidade pra gente. É, sei lá, me lembro quando começou com coisas de internet lá atrás, ainda trabalhava com película. E era, porra, inadmissível você pensar em postar um conteúdo qualquer que fosse na internet, se ele não fosse com tratamento de corpo, não sei o que, sabe? A gente tinha um cuidado com aquilo, que depois, logo depois, pouquíssimos anos depois, já não tinha mais. E aí veio a proliferação de youtubers e tudo mais, onde você passou a aceitar. Então, eu vejo os adolescentes hoje em dia, eles aceitam conteúdos com visuais diferentes, linguagens diferentes, muito mais facilmente do que eu aceitaria ou aceitava na minha época. Eu acho que, naturalmente, as pessoas vão se ajustar. Não significa que elas vão se conformar em ver o Flash trancado num apartamento, né?
No episódio de hoje, Flash vai fazer uma maratona.
Fazendo um zoom com o Arrow, né?
Com micro-ondas. No episódio de hoje, ele corre para tirar a lasanha. A gente não vai se acostumar com isso. E, de fato, a gente vai perder. Enquanto a gente não conseguir voltar de alguma forma, a gente vai perder muito. Porque o que a gente tá falando aqui, na verdade, são... A gente tá achando soluções para coisas que ainda usam um pouco de uma coisa mais caseira, mais, né, mais feita de uma forma simplificada, ou de empresas enormes, indústrias enormes, programas como Flash, que tem uma grana para suportar toda a infraestrutura que acolher esse protocolo significa, né?
Uhum. Que acaba sendo, tipo, gastar mais para fazer meio que o mesmo conteúdo.
Exato.
Mas complementando também um pouco isso que a Alice está falando, é porque assim, a gente, o jeito que a gente coloca, a gente gosta muito de chamar atenção pro aspecto pioneiro e raiz que é produzir esse material, que tipo, ah, tô aqui, eu mesmo coloco tripé, não sei o que, tranã. E aí, quem tá ouvindo isso pode até pensar que tipo, ah tá, estão fazendo então um troço tosco. Mas não, o resultado final fica, cara, realmente mistura muito bem com as cenas que são gravadas em estúdio pré-pandemia, sabe? Tipo, a estética... Num, é claro que a gente tá dentro de casas porque a gente mora em casas e tal, mas a estética não tá sofrendo um baque tão grande. Sofre o baque porque não pode ter nenhuma cena com um cavalo, como a gente tinha antes. Você pode ter...
Mas não sei, eu não sei se os diretores de fotografia não vão ficar irritados de você dizer que o celular tem o mesmo sensor que uma ave.
Certamente.
Não estou falando que tem o mesmo sensor, mas eu tenho certeza que os diretores de fotografia, eles estão lá fazendo aquela, dando aquela mexida.
Mas devem estar com uma úlcera irritada, pessoal. Não estão falando.
Não, mas isso estamos todos. Na verdade, assim, quando a gente pensa que a gente tá gravando um conteúdo dentro da casa, onde, cara, o enquadramento, que quem vai posicionar a câmera realmente é o ator, e muitas vezes não vai ser exatamente o que eu queria, a gente vai aceitando. É, a gente não pode ter movimento nenhum de câmera. Os diretores de fotografia realmente estão sofrendo. Eles estão se adequando ali e estão sendo magníficos. Porque dentro do que a gente tem de possibilidades, eles cara, estão fazendo coisas brilhantes, assim.
Eu tenho um cinematógrafo que trabalhou comigo aqui e ele me disse assim, se a Covid se manter, nunca mais a gente vai fazer cena à noite, né? Nenhuma cena mais é à noite.
Nunca mais.
É, pois é. A gente passa por todas essas questões, assim. Eu acho que tem um grande público que é diferente da gente, que é cinéfilo, que gosta, que assiste, que repara, principalmente quem realiza, sofre muito, né? Quando eu vi o primeiro episódio do Zorro, antes da gente estrear esse modelo novo, quando eu vi ele montadinho e tal, eu pensei, caraca, será, gente? Será que vai funcionar? Eu dei uma sofrida. Uhum. Quando ele foi lá, as pessoas estavam, caraca, que incrível! Quando vocês gravaram isso? Como é que foi? realmente existe uma diferença aí entre o que a gente do mercado enxerga, né, o detalhe e tal, e o que o público assiste ou o que o público quer ver também, né, assim.
Isso acho que não tem a ver com o que você comentou sobre que a tolerância do público tá aumentando, né? Eu acho que hoje em dia a gente aceita ver uma imagem que o cara tá segurando a própria câmera. Ou, por exemplo, quando é que a gente imaginaria que, sei lá, no Jornal Nacional os caras vão entrevistar alguém e aí vem uma câmera que o cara coloca no notebook que filma ela de baixo, aparecendo as narinas enormes enquanto ela tá falando. Tem uma estética horrorosa. Cara, isso passa.
O que tá rolando no Zorra, é claro que, pô, eu sou suspeito pra falar, porque eu tô muito orgulhoso do material que a gente tá colocando ali, não é algo que você diz que é, tipo, gravado de uma maneira amadora, né? Eu acho que isso que a Alice falou de que a galera que produz conteúdo audiovisual, consome conteúdo de audiovisual de jeito diferente, me lembro muito uma história que eu tava gravando de cara limpa pro Multishow, a gente gravava em cidades, longe e tal, né? Tipo, a gente fez um que era no meio do Lollapalooza, e aí na volta todo mundo destruído na van, e era a van do... era um cara local da van, né, que tipo, que a produção contatou um camarada de lá que fazia transporte ali, né, e tal. E aí o cara, tipo, fez o que ele fazia pra tudo que ele fazia de transporte. Ele falou, vou botar... era só homem na equipe do... uma equipe reduzida de cara limpa, que era eu andando de bicicletinha nos lugares, aí tinha diretor, o operador de áudio e tal, enfim, era um bando de cueca na van ali. E aí o cara falou, vou botar um pornô pros caras na van. E aí botou lá um na tela. E, cara, ninguém prestando atenção, todo mundo meio destruído, assim, na van, porque a gravação era muito puxada, sabe? E aí, lá pelas tantas, nunca vou esquecer disso, cara. Lá pelas tantas, lá o pornô rolando, aí rolou alguma coisa, sei lá, com a luz, que a van inteira gritou ao mesmo tempo, olha o diafragma!
Não, Caruso, eu acho que, na verdade, isso é o que o Heineken tá falando. É a equipe técnica fazendo a mágica deles. Então, ou você tem um recurso captado de um jeito amadoristicamente falando, mas tem ali as pessoas que entendem do babado e vão fazendo o que podem, né? Porque é claro que na hora que sair lá da ilha de edição vai estar muito melhor do que seria se a gente estivesse filmando aqui numa coisa mais caseira, né? É isso que separa os meninos dos homens, né, desse mundo.
Mas de qualquer forma, a mudança na estética tá sendo muito severa, embora para o público leigo talvez não apareça, mas a gente tá sendo obrigado a fazer uma coisa que não é o natural, né? Quem faz fotografia de um filme com uma cena em que você pode fazer à noite, sabe, quando você faz a mesma fotografia pelo celular dentro de casa, tem que fazer de dia, e a gente tá abrindo mão, né, porque a gente não tem outra opção, a gente tá se esforçando pra fazer isso, a gente tá abrindo mão de uma coisa que lá na frente, depois, a gente vai sentir muita falta, que é os micro, mini, pequenos artistas que não vão conseguir entrar nessa readaptação e estão só parados mesmo, desempregados, ou com seus projetos simplesmente devolvidos. Por exemplo, eu tava cortando um filme da Colômbia, que todo mundo não pôde ficar, e a gente parou, e tá por isso. Tipo, todo a pré-preparação e o media management que eu fiz, ele tá travado, e tem 5-6 meses. Se eu tiver que cortar esse filme de novo, eu nem sei se eu vou conseguir pegar. Então foram 2 anos de trabalho de um monte de gente que simplesmente não vai mais existir, não vai mais acontecer. E essa pessoa era uma que tava tentando apresentar esse filme na Colômbia pra ganhar um festival, porque ela tava se projetando pra um dia apresentar um filme em Los Angeles, quem sabe ganhar um Oscar daqui a 10 anos. Era um projeto de uma diretora que tem 19, 20 anos de idade, e tava, tipo, botando todas as fichas que ela tinha, todo o dinheiro pessoal, familiar, pra levantar, pra fazer esse negócio funcionar, e simplesmente esse morreu. Esse não vai conseguir sobreviver, né? Então, a gente, de fato, tá se reinventando, mas, como a gente já disse, não tô dizendo que sou eu que tô falando isso, todo mundo já disse isso, a gente tá deixando pra trás vários pequenos artistas que, ao longo desse tempo, não vão sobreviver e teriam gerado os futuros aquários, bacurais da vida que o Brasil teria, né, se a gente não tivesse passado por isso,
mas,
né?
Mas, cara, também, olha só, tô aqui a força tentando...
Tô super depressivo, né, cara? Foi mal.
Tá foda mesmo, tô quase te deportando pro Canadá. Mas, assim, tô tentando aqui a força tentar enxergar também um silver lining, um lado positivo disso aí também. Essa é uma maneira desses artistas surgirem e tal, que realmente, cara, é a maneira que a gente conhece. Por outro lado, também não podemos deixar de considerar que agora, como a gente também tá um pouco mais receptivo a novas formas de conteúdo e tal, pode ser que surjam aí, Deus queira, outras maneiras, sabe? Eu não quero ser leviano de dizer que a pessoa que ia ganhar o festival de cinema com filme colombiano agora vai ser a rainha do TikTok, mas é um caminho também você conseguir produzir material de uma outra maneira, de uma maneira inventiva e tal, e arranjar formas criativas de contar sua história e de ganhar atenção e conhecimento do mercado. Mas não podemos esquecer, em momento nenhum, que é uma pandemia. Sim. E assim, baixas serão sofridas, porra, não tem como a gente fugir disso, né? A gente tá falando de baixas culturais que, porra, pra gente é muito, muito dolorido, porque envolve emprego de uma galera, de muita gente, e é um baque na economia fodido e tal. Mas, cara, sei quantas mil pessoas morrendo todo Sim. dia também, né? Então, realmente vai ser uma...
Então, na verdade, eu queria só, tipo, acrescentar a tua fala pra não parecer que eu que tô tentando puxar pra baixo. Porque não é mesmo, eu tava só levantando um ponto assim. Eu queria, então, dizer que, assim, eu entendo que a gente tá passando por uma pandemia e que a saúde mental foi muito forçada, né? A gente forçou a nossa saúde mental num nível que a gente não tava acostumado. A gente, sociedade. E eu acho, pelo que eu vi, por uma estrutura anedótica, que a arte cumpriu uma função que ela não havia cumprido ainda, que é, vamos unir e vamos salvar a sociedade de uma catástrofe de loucura individual, né? De uma maluquice que a gente tava dentro de casa, enfunado. Muitas pessoas...
É isso aí, Heineken. A gente vai usar só esse pedaço seu no podcast todo. A gente vai cortar todo o resto.
Muitas pessoas postaram, né? E tiveram a sua saúde mental garantida porque estavam consumindo produtos artísticos, maratonando coisas artísticas, consumindo Isso. coisas artísticas. Então agora eu acho que é o momento em que as coisas estão começando a reabrir, os pequenos artistas continuam aí tentando sobreviver, ou seja, a moça da Colômbia tá tentando viver, ser a rainha do TikTok. Agora eu acho que é a hora de fazer um apelo ao público.
Eu tô culpado de ter falado isso.
Eu vou até mandar uma mensagem pra ela ver se ela quer mudar de área. Mas agora é a hora da gente falar pro público, você, ouvinte, que é público, né, que não é o artista, que teve a saúde mental garantida ao longo desses 6, 7 meses, 5 meses de pandemia, que conseguiu passar por isso porque os artistas suportaram você, talvez seja a hora de você, então...
Deposite R$5.000 na conta de cada um.
A nossa vaquinha vai estar no link.
Mas comece a procurar artistas que estão tentando sobreviver, que estão vendendo pequenas lives, estão vendendo pequenos shows, estão vendendo pequenas músicas, estão tentando fazer isso que a gente vem discutindo, que é se reinventar, mas eles não estão conseguindo porque o público ainda também não se deu conta que, se você passou bem por isso por causa da arte, eu acho que é a hora de você, de repente, pagar pra
retribuir. Né?
Bacana. Aí, tá, não, e é um pouco que a gente faz com o produtor local, né? Tipo aquela coisa de, ah, vamos ajudar os pequenos restaurantes fazendo a compra direta com eles, os mercados e
os
tal.
Os podcasts.
Fazer isso com a arte também, né? Isso é bacana. Ao invés de sair no drive-in pra assistir Casa Monstro.
Eu entrei na vaquinha do Estação. Eu comprei sessão do Estação pra quando voltar. Um dia, sei lá quando vai voltar, mas eu já entrei lá. Faço parte já.
Eu comprei uma vaquinha também, mas ela veio toda cortadinha em bifes.
Elvis já comprou ingresso pros filmes ruins que ele não viu ainda.
Vou ter filme ruim para ver depois.
Só um exemplo.
Já pago.
Esse texto, deixa eu deixar o espaço aqui, então só pra gente não perder tempo de eu pensando. Quando acabar, eu faço uma inserção aqui.
Caraca, ele vai botar qualquer pergunta e depois vai ficar a minha resposta.
Bem-vindo ao podcastinador.
Ele tem várias reações nossas guardadas no arquivo.
É, ele vai manipular minha voz pra várias coisas, tá bom?
Total.
Eu vou ter a vantagem de escrever isso depois de ter ouvido o podcast, né? Então eu consigo adaptar melhor o que eu vou colocar na introdução.
Exatamente.
Aí depois ele vai botar todo mundo. G.
Pois é, como esse vocês nunca falaram, eu não tenho como escrever isso.
Falei agora mesmo, dei mole. Assinei.
Vou fazer um agora pra você assim. Que bela abordagem, Gigi. Aí pronto, você já coloca esse agora, logo depois que você colocar o
obrigado,
tema.
Obrigado pelo material.
É, eu já vou deixar gravado o meu também. Não concordo, cara, não concordo.
Pô, alguém diz assim, pô, você tá bonitão hoje. Só pra eu guardar, por favor.
Gigi, você tá bonitão hoje, hein?
Tá bonitão nessa foto.
Ah, lá, tá vendo? E conversamos sobre como são feitas as novas produções nesse momento que a gente tem que reduzir ao máximo o contato até para contracenar. Vamos a essa conversa cheia de curiosidades depois dos avisos. Não sai daí.
Que bela abordagem, Gigi.
Não concordo, cara. Não concordo. Oh.
Macaruso, quem te chamou aqui, hein?
Gigi, você tá bonitão hoje, hein?
É, tá bonitão nessa foto.
How does it feel to treat me like you do?
Heineken pronto pra chacoalhar a indústria, tá frustradíssimo com esse início.
Não, eu tava pensando em fazer alguma piada, mas é porque meus anos de palhaço já estão meio aposentados aqui no frio.
Tava tipo ali pronto pra acender o coquetel Molotov e falando, acho que não vai ser aqui.
Não. O Heineken é o palhaço que leva arma pro hospital de criança. How does it feel?
Cara, esse negócio de tabaco, você tem uma história muito bizarra. Eu cheguei aqui e aí você dá um nome, né? E eu dei um nome pra pessoa. Era com esse nome. Aí eu falei Heineken, porque aqui eu posso falar Heineken ou Reineken. E aí, às vezes, eu falo Reineken, porque as pessoas sempre me corrigem quando eu falo Heineken. Aí ela respondeu, Reineken? Aí eu falei, yeah, Reineken. Aí, ok, fui pra fila. Daqui a pouco eu escutei ela chamando. Lion King, Lion King. E aí o copo tava escrito Lion King, eu até bati uma foto. A pessoa ouviu Reineken e entendeu Lion King.
A única vez que eu fui no Starbucks e saiu meu nome certo, eu tirei foto, porque não é qualquer um que consegue acertar de primeira. Agora, teve uma vez, eu fui numa loja de fotografia pra pedir pra revelar uma foto, e aí, qual é o seu nome, Elvésio? O cara não pestanejou, ele foi e escreveu. E aí eu pensei, cara, ou ele conhece algum Elvésio, ou então ele não entendeu nada e escreveu qualquer coisa. Aí ele escreveu Evesil com S e L no fim. Parecia nome de remédio. Evesil.
Olha, mas eu preciso confessar que na minha época de solteiro, quando tava mais frequente as saídas com outras pessoas, eu esqueci o nome da menina que tava comigo. E aí eu, de propósito, levei ela no Starbucks e fiquei de olho no nome.
Caralho.
Que ela.
Caralho, aí tu ficou chamando a menina de Lion King o resto da noite.
Não, eu preciso confessar que eu ouvi ele falar assim, quando eu estava solteiro e era mais frequente sair com outras pessoas. Continua acontecendo, né? Só tá menos frequente.
Então, a Tibete tá gravando a chamada. Tô vendo.
Não, a chamada tava gravando aqui. Vou mandar ela sair.
Eu gostei do Ryan, tá muito feliz isso aqui. Ele é mais de garoto enxaqueca, pelo menos deu um clima mais adequado ao tema.
Do GG, cara, que quer todo mundo contemple o suicídio.
Ah, eu prefiro Budweiser, mas...
2 horas pra fazer essa piada?
Caraca, a gente aguentamos.
É, essa com Budweiser eu nunca vi, na verdade.
Ele é muito bondoso.
Ah, ele é muito bondoso, gente. Ele nasceu tendo que ir pro Canadá, cara. Não podia ficar aqui. Pô, Heineken, eu tenho um amigo que trabalha com... Também com audiovisual, também no Canadá, cara.
É o Stella Artois?
Nossa, não vai parar nunca mais. Tem muita marca de cerveja.